Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha pela sua rádio, a rádio da sua cidade, da sua região. Tem os nossos telefones de contato que ficam sempre à disposição na tela da televisão. Se tiver televisão retransmitindo na sua cidade, aí você anota o telefone. É o 98187-9376. 98187-9376 é um telefone que fica à sua disposição, é o WhatsApp. E você pode mandar a sua participação também através do WhatsApp. Tem a participação também no canal do YouTube, diretamente, Central de Notícias Brasil no YouTube. Agora nós vamos trazer essa informação, Jalber Pereira. Mais de 35 mil pescadores artesanais, não sei de onde apareceu tanto pescador, que o peixe não apareceu ainda, Jalber Pereira.
Só os pescadores.
Eles vão perder o... vão perder o benefício do seguro defeso? Conte pra gente.
É, senhor Humberto, tem uma ação aí do Ministério da Pesca e Aquicultura que publicou aí a portaria que suspende a licença de pescadores e pescadoras aqui no estado do Maranhão. E o total é de 35.750 licenças escritas no Registro Geral da Atividade Pesqueira, aí que terá, portanto, aí, que será cancelado. Isso por indício de fraude. Essa suspensão implica em perda de direitos vinculados à inscrição do recurso e também à licença na categoria profissional. Para você ter uma ideia, Humberto, os profissionais aí, eles poderão interromper recurso administrativo no prazo de até 30 dias ocorridos contados a partir da data da vigência dessa portaria. E vamos trazer logo os municípios?
Vamos trazer os municípios que vão passar.
Passar por entrevistas.
Por entrevistas. Veja só,
teremos o cancelamento dessas quase 36 mil licenças. E nesse município que vamos destacar agora, vai haver uma equipe que vai fazer uma entrevista com esses pescadores para comprovar a veracidade ou não.
Esses cidadãos, eles foram, apresentaram documentação, comprovaram e tudo, apresentaram toda a documentação para poder fazer o cadastro como pescador artesanal. Muita gente não sei como foi que conseguiu fazer essa comprovação. O governo suspende, essa portaria suspende, mas dá um prazo de 30 dias para que os verdadeiros pescadores artesanais, aqueles que realmente estão lá pescando, comprovem que são realmente pescadores e possam retornar para o cadastro e continuar recebendo o benefício normalmente. Para isso, eles têm um prazo de apresentação das comprovações, pode recorrer, tem um prazo de 30 dias. E alguns municípios foram sorteados assim, olha, vamos fazer umas entrevistas com o pessoal. E aí essas pessoas devem ser convidadas a comparecer para fazer essa entrevista. Vamos dizer quais são os municípios?
Vamos lá, Alberto, começar por Anajatuba. Anajatuba, Araioses, Bacabal, Bom Jardim,
Icatu,
Magalhães de Almeida,
Matinha,
Pasto Lumiar,
Pedro do Rosário, né?
Também, Pindaré-Mirim, Pio 12, Pinheiro, Raposa, Santa Luzia do Paruá,
Santa Inês,
também está na lista, Santa Quitéria, São Bernardo, São João Batista, São José de Ribamar, São Luís, Tutóia, Urbano Santos, Viana e Zedoca.
Portanto, são muitos municípios onde vai ter equipe aí do Ministério da Agricultura.
Acredito que não foi divulgado os critérios para que esses municípios sejam verificados através de entrevista, mas acredita-se que tenha sido sorteio. São 217 municípios e aí um total de 24 que irão passar por essa ação.
Vamos a Brasília agora com o repórter Nildo Costa, já está ao vivo, muita coisa interessante acontecendo em Brasília.
Esse é pescador, mas esse aí só pesca peixe grande, viu?
Brasília não dá sossego, né, Nildo? Os acontecimentos se atropelam, é um atrás do outro. Tem até Jorge Messias sendo convocado pela CPI do INSS. Me conta uma história dessa, Nildo Costa.
Humberto, bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalba Pereira. Eu estava vendo aqui, Jalba Pereira, que o Humberto Fernandes fica de uniforme comigo aqui, viu?
É, exato, nós estamos do combina, nós estamos do combina.
Ó, Nildo, são dois homens elegantes,
daria uma dupla sertaneja, viu?
Ah, com certeza, com certeza. Meus amigos, é muita confusão aqui em Brasília, viu, Humberto? A gente fica, sinceramente, fica complicado se trabalhar jornalismo hoje no Brasil, fazer jornalismo hoje no Brasil. Eu fico lembrando aqui do meu amigo José Gomes, o grande Gojoba, né? Que está aí em São Luís do Maranhão, dos grandes jornalistas que eu tive o prazer de ser dirigido e aprender muito com ele, né? Que ele sempre falava em fatos, né? Mas hoje nós estamos mais para as confusões mesmo, né? Os fatos são bem poucos, né, cara, sinceramente. E aqui é briga toda hora, né? Tem a questão do Banco Master, aí que está enrolando aí, que tem, isso aí se for mexer, dizem que se mexer é de derrubar a República, né? Para você ver a gravidade disso. Aí tem essa questão de Bolsonaro aí, prisão preventiva de Bolsonaro, PL ontem se reúne e vem aí de novo trazer para cá, para a Câmara, discussão de anistia, desometria, e não sei o que, tria, e não sei o que mais. Bom, aí tem a relação do Senado Federal com o Palácio do Planalto, que com a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Jorge Messias, que agora, como você falou, está rolado aí, pode ser convocado pela CPMI, que investiga desvio dos descontos indevidos, né, dos aposentados e pensionistas e tal, indicado para o Supremo Tribunal Federal. Você sabe, vamos lembrar, né, que o Senado Federal, o Davi Alcolumbre, quase fez campanha, na verdade fez até campanha pela indicação do senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, né, que é de Minas Gerais, e aqui para o governo, para tentar minimizar essa situação, já estuda uma troca de liderança, trocar o Jacques Wagner, que é o líder aqui do governo do PT, aqui no Senado, trocar aí para tentar minimizar a coisa. Agora, explodiu ontem a bomba, ontem a relação do presidente da Câmara, aqui, Rodrigo Pacheco, com o líder do PT, Lindenberg Farias, que fala também pelos cotovelos, né? Não, quase não negocia, né? Vai sempre no embate. Então, e ontem ele falou ontem sobre essa questão esse rompimento, né, que foi anunciado pelo próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, ontem. Quem deu a primeira notícia foi a Folha de São Paulo, né, depois foi confirmado por todos nós da imprensa de que realmente houve rompimento de relações entre os dois, institucional, entre o presidente da Câmara e o presidente e o líder do PT, perdão, Lindenberg Farias, que é do PT do Rio de Janeiro. E aí ele veio e convocou, fez aqui uma entrevista coletiva e falou sobre o assunto, nós vamos conferir agora aí.
Isso aqui não é um clube de amigos, né? A minha relação sempre foi uma relação política. Não é o Centrão que indica o líder do PT, são os deputados do PT. E as minhas posições são posições sempre muito previsíveis. Alguém achava que a gente ia ficar calado naquela votação do IOF? Não, nós reagimos. Alguém achava que a gente tem que ficar calado na votação da PEC da blindagem? Não. Nós tomamos a nossa posição. Alguém achava que a gente ia achar normal a escolha do Derrit, que acaba, inclusive, no primeiro relatório, interferindo na Polícia Federal? Era uma nova PEC da blindagem? Então, veja, o Colégio de Líderes não é um clube de amigos. Eu vou continuar do mesmo jeito, como líder do PT, indo na reunião dos Colégios de Líderes, defendendo as posições do governo, defendendo as posições do PT. É que eu acho, que também algumas pessoas acham, é mais fácil você achar um culpado. Se tem um problema no relacionamento do presidente da Câmara com o governo, acho que caberia ao presidente Hugo Mota analisar sua própria atuação, né? A escolha do Derrit, todo mundo sabe, o presidente Lula não gostou, é natural, ninguém do governo gostou. Eu só expresso essas opiniões.
Está aí, Humberto Fernandes e Jauber Pereira. Tem essa confusão. O presidente da Câmara ficou muito irritado com uma campanha que ele atribui ao próprio líder do PT, Lindbergh Farias, em que ele foi atacado, né, por influenciadores digitais ligados ao governo, né? E essas outras campanhas, que das últimas vezes que vem acontecendo aqui, as pautas que não agradam ao governo, há uma campanha dizendo aí, Congresso é inimigo do povo. Vocês já viram isso aí, você já deve ter visto isso. Congresso é inimigo do povo, Congresso é inimigo do povo. Isso tem irritado muito as lideranças aqui no Congresso Nacional. Enfim, tem essas confusões todas, Humberto Fernandes e Jauber Pereira, você que me perguntava aí das confusões, está aí, ó, tem muitas aqui. Né? E nós vamos ficar acompanhando aqui, porque realmente o clima não está bom. Né? E para o governo, eu acho ainda que é pior, né, Humberto? Porque tem as pautas que o governo precisa votar, né? Interessa ao governo, né, para ir aqui à votação. E aí, se houver esse rompimento, paralisar a pauta em um ano pré-eleitoral, né, fica um pouco complicado também. E sempre não é bom, nunca nem não é bom, é bom para o Brasil. Né? Na verdade, não é bom para nós, enquanto sociedade, porque parando aqui no Congresso, não votando as coisas que interessam o país imediatamente também para.
Esse aqui é o grande problema, Nildo Costa, é porque a gente vê muitos interesses políticos, partidários, muitas vezes interesses pessoais se sobrepondo uma preponderância muito grande em cima dos interesses da sociedade. Né? O que precisa discutir é o que realmente precisa ser decidido a favor da sociedade para melhorar a qualidade de vida da população, para alavancar a economia, dar mais oportunidade de emprego e renda, dar mais qualidade de vida às pessoas que estão à margem da linha da pobreza, né? Que estão lá na extrema pobreza. O que, que se pode fazer para resolver a questão dos impostos que muitas vezes sacrificam os empresários, as pessoas que querem empreender no Brasil, tem essa dificuldade porque uma carga tributária altíssima, uma distribuição de renda que não consegue se ajustar, os gastos do governo não conseguem se ajustar com a arrecadação, tem uma série de coisas que precisam ser discutidos e aí a gente vê o Congresso Nacional muitas vezes voltado para aquelas pautas mais pessoais do que de interesses políticos eleitoreiros aí para o período da eleição, do que para o benefício da sociedade como um todo. Aí é preciso que a gente avance, porque são 513 homens pagos, muito bem pagos pela nação, para tomar as decisões aí. Nildo, quero te agradecer.
Rapidamente aqui.
Pois não.
Só rapidamente aqui, só para você ver o quanto isso está esquisito e está estranho isso aqui para o país. O Brasil acabou de ser palco de um grande evento chamado COP30. Né? E aí, eu imaginava que quando esse COP30 fosse realizado, as coisas fossem discutidas em Belém do Pará, que é a sede do evento, e trazida ao Congresso Nacional para ser votado aqui, aprovado, coisa assim e tal. E isso nem repercutido aqui está sendo, nem repercutido sobre esse evento. Esse evento eu vejo mais falar aí, através de vocês, da imprensa maranhense, que mais repercute aí do que aqui. Aqui quase praticamente nem se fala em COP30. Você entendeu? Para você ver como é que a coisa está estranha, está esquisita. Se debate um assunto importante, se debate uma coisa global como esse, COP30, meio ambiente e tal, pá, tal, não sei o quê, e tudo mais, e não se discute nada aqui no Congresso Nacional, aí...
Oi, Nildo Costa, mas nós temos uma notícia quentíssima, que acho que deve acontecer logo depois das 9 horas da manhã, a visita do Flávio Bolsonaro e do Renan, né, que foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal ao ex-presidente Jair Bolsonaro, lá na sede da Polícia Federal. Cada um dos dois tem direito a 30 minutos.
É Flávio.
E o Carlos
Bolsonaro.
Ah, é o Carlos.
Hoje estão autorizados Carlos Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Eles têm um intervalo de 9 até as 11 horas para visitar o pai, com um tempo de permanência de 30 minutos e não podem irem juntos também não, tá? Tem que ir agora passar lá 30 minutos, depois o outro vai e passa lá 30 minutos lá com o pai. O Jair Renan Bolsonaro, que é o mais novo, esse está autorizado para a próxima quinta-feira, depois de amanhã.
Pois é, e aí, no meio dessa discussão toda, fica se perguntando quem é hoje da direita, e aí o posicionamento do Centrão também, em relação ao espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda pensa em se discutir pelo menos duas pautas, que tem a pauta da anistia, que muita gente diz assim, ah, mas estão colocando a pauta da anistia porque ela tem uma repercussão entre o pessoal de direita, isso dá voto, e vamos continuar alimentando, mas com pouca chance de ser aprovada no Congresso Nacional. Tem também a outra proposta da dosimetria para reduzir a pena dos condenados, que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal, que também não se tem ainda a firmeza, a segurança de que isso possa prosperar, possa ter sucesso na Câmara Federal. E aí vem o Centrão, né? Tem o Centrão, olha, as eleições são no ano que vem, nós precisamos ter um nome para disputar com o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, quem seria esse nome? Quer dizer, é o momento em que estão ainda tentando discutir qual seria esse nome, se o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem um poder de decisão muito forte em cima disso, quem ele indicaria? Ou já tem uma ala que diz assim, olha, vamos esquecer Bolsonaro já foi condenado, vamos escolher um outro nome. Então tem algumas correntes políticas partidárias que estão se movimentando aí nessa intenção de se escolher logo um nome, porque a direita está sem nome nesse momento para disputar as eleições. Alguns defendem o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que seja esse nome mais qualificado. Tem outros nomes surgindo, Zema também tem colocado o seu nome, na mídia.
Esteve aqui na capital maranhense acompanhando o lançamento da pré-candidatura ao governo do estado, o Laerte Bonfim, nesse final de semana, viu, Beto?
Pois é, então tem muita coisa que o Nildo Costa, a sua missão aí é árdua, para você acompanhar tudo isso e trazer para a gente aqui as informações.
Tem o Ronaldo Caiado, que passou por um procedimento cirúrgico nesses dias, né, cardíaco, né, foi internado no final de semana às pressas por esse procedimento cirúrgico, é um nome também, mas agora se fala muito também aqui, se ouve falar demais aqui no Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do Jair Bolsonaro, fala-se muito nele agora. Ontem, inclusive, numa reunião do PL, fez uma reunião aqui, a bancada do PL se reuniu, reunião de urgência na sede do partido, e foi colocado, sim, o nome de Flávio Bolsonaro em discussão. Né? Nós temos que acompanhar agora essas articulações, Alberto, como é que se articula, como é que se organiza a ala direita junto com o Centrão e essa turma de centro aí.
Aí vem a questão na própria família, que é a posição do Eduardo, porque o Eduardo ele é quem quer disputar. E parece que o nome que desponta nesse momento é do Flávio. Né? Eu acho que teria que haver um consenso aí para saber quem realmente é a pessoa mais indicada, mais qualificada para entrar nessa disputa.
É que Eduardo tem um pouco mais de dificuldade, Humberto Fernandes. Eduardo Bolsonaro tem muita dificuldade no meio do PL, no meio da direita. Você entendeu? Ele não é unanimidade. O Flávio já é mais aceitável com os partidos de direita. Você entendeu? Então ele já é mais aceitável, ele tem trânsito mais livre, ele se expressa melhor, ele conversa e tal, ele é mais recebido. O Eduardo não, o Eduardo tem um pouco mais de dificuldade, quando surge o nome dele, o pessoal já dá um passo atrás. Peraí, Eduardo não, e tal, confusão, e aí o pessoal vai lembrar de confusão dele e tal, lembrar que não está no país, fica difícil o cara que não, né, na situação dele, entendeu?
É verdade. Agora eu quero saber quem tem a bênção do Centrão. Essa é a sua missão agora. descobrir quem o Centrão está querendo colocar a mão, né? Porque o Flávio seria um grande nome, levaria o nome do ex-presidente e é um cidadão mais maleável ali do que o Eduardo, né? Eduardo tem se metido, como você diz aí, tem se metido em muita confusão, né? Cabe a nós aqui.
Mas o Centrão é o seguinte, Gilberto Fernandes, o Centrão é aquele goleiro bom de pegador de pênalti, que espera até o último momento para o batedor bater para poder ir na bola.
Vamos aguardar. Descubra esse posicionamento do Centrão aí e traga para a gente de primeira mão.
Posso opinar?
Pois não. Já.
Eu acredito, Beto, pela posição do Centrão, pelo que se conhece, eu acredito que o Centrão não vai abrir mão para a candidatura de nenhum dos filhos do Bolsonaro, porque sabemos que o Bolsonaro é da ala da direita. O Centrão tem a intuição de colocar uma candidatura própria. Se fossem outras oportunidades, isso eu não teria dúvida. Por quê? Porque em outras eleições o Centrão ainda não tinha apresentado essa vontade de ter uma candidatura própria. Eu acho que, até por isso que eu acho que não vai ser colocado em pauta para votação a questão da anistia, porque se for votada a questão da anistia, certamente o Bolsonaro seria candidato. Então isso enfraqueceria o Centrão. Quem vota no Lula, quem é petista, vota independentemente de qualquer situação. E quem vota na direita se divide em votar na direita ou votar no Centrão. Você sabe que o Centrão tem mais tendência à direita do que à esquerda. Então nesse momento que o Centrão tem essa vontade de apoiar um governo, eu acho que esse é o motivo da não colocação em pauta do projeto de anistia. Espere para ver. Eu acredito que o Centrão vai ficar cozinhando galo até o último momento, torce pela condenação do Bolsonaro para ir lançar o Tarcísio ou qualquer outro candidato que seja do Centrão, mas que tenha proximidade com essa ala da direita.
É, o pior que quem tem voto é o ex-presidente Jair Bolsonaro, assim, quem ainda tem um espólio que precisaria da indicação dele, se não tiver...
Mas só que tem um detalhe, você sabe que hoje, na atual conjectura, a direita, ela não se solidificaria sem a presença do Centrão.
Com certeza.
Entendeu? Então, o que acontece? Eu acredito que eles estão tentando segurar essa situação, a pauta de anistia não vai ser colocada em votação, que é para o Bolsonaro ser cancelado, digamos assim, na eleição, para que o Tarcísio seja lançado e possa pegar, além dos votos do Centrão, também essa ala da direita.
Pois é, mas vamos deixar que eles decidam e a gente traz as informações aqui para os nossos teleouvintes. Nós atrasamos hoje com o jornal, por problemas técnicos, então nós vamos chamar mais um rápido intervalo e depois do intervalo nós voltaremos com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.